Começa agora o Informe Municipal, com informações das ações do governo de Naviraí.
Bom dia a todos, começa agora mais uma edição do Informe Municipal desta terça-feira, 16 de outubro de 2018.
Obras.
No dia de ontem, aconteceu uma reunião no gabinete do prefeito com representantes da usina Rio Mambai, do vereador Fida Paiol, do empresário Zé Branco, a gerente de obras Ana Paula Rocha, do gerente de infraestrutura rural Ivan Resch e o prefeito Dr. Isauri de Macedo, discutindo sobre melhorias na estrada que dá acesso à fazenda Dona Ana Maringá e outras. A gerente de obras Ana Paula Rocha fala sobre esse assunto.
Essa reunião foi agendada em função da dificuldade de acesso na fazenda Dona Ana. Na verdade, é o ponto final da estrada. Nós temos várias outras fazendas nesse caminho. Como a gente não conseguiu chegar lá e fazer o que tem que ser feito, e sozinho a prefeitura não tem a possibilidade de fazer tudo, nós estamos buscando parcerias para a execução e o pronto atendimento da população ali atendida por essa estrada. Então, na nossa reunião, nós tivemos, além do prefeito, o pessoal da usina, o senhor Zé Branco, o Ivan, que é o nosso gerente do núcleo de infraestrutura rural, também tivemos o vereador Fih. Então agora, nessa reunião, alinhamos o que cada um pode fazer e precisamos agora só marcar mais uma reunião com os proprietários das fazendas que são atendidas ali por essa estrada, para alinharmos a questão da retirada das cercas e recolocação e a abertura das nossas caixas secas para poder levantar a estrada e segurar a água fora da estrada.
Bom, essa estrada que demanda fazer Fazenda Maringá, Dona Ana e outras fazendas ali na região, precisa de um levantamento, em alguns locais cascalhamento e também pontes que serão arrumadas?
Sim, a ponte que deveria ser arrumada nós conseguimos fazer um pouco antes do início das chuvas. Nós já estávamos com a questão do ônibus escolar tendo que dar uma volta bastante grande, as crianças estavam sendo bastante prejudicadas. Então a ponte era nosso objetivo principal. Agora, com a ponte resolvida, nós precisamos realmente levantar toda essa estrada. Nós não temos necessidade de outras pontes ali, mas sim áreas em que nós vamos ter que trabalhar com tubulação para drenagem, que também já está programado. Então, isso tudo está sendo alinhado para que se inicie o quanto antes, assim também que a chuva permitir que a gente entre ali com maquinário.
Bom, Ana, a demanda é muito grande quando você fala em estradas vicinais rurais para escoamento de produção e, logicamente, o transporte escolar. Com as fortes chuvas que caíram, danificaram bastante essas estradas.
Sim, nós temos a questão da estrada do Borborema, que até teve que ser adiado um evento que eles tinham ali. Também o pessoal da Vai Que Vai tem vindo falar a respeito da dificuldade de acesso ali. São vários pontos. Na verdade, todas as nossas estradas rurais ficaram sem manutenção durante um bom tempo, ou uma manutenção mínima. O que nós estamos tentando nessa gestão é criar uma situação de baixa manutenção. Para isso, nós precisamos erguer as estradas, desencaixar, porque elas estão todas encaixadas, fazer essas caixas para não possibilitar que a água das áreas rurais façam da estrada um rio. Então, nesse formato, nós estamos trabalhando, já fizemos ali a estrada da Pontal, que é também da Teston, que o pessoal trabalhou em conjunto, que sem a ajuda dos proprietários ali, nós também não teríamos condição de fazer. O Estado já está levantando a estrada da produção, também nos socorreu aqui no entroncamento junto ao motel aqui com início na estrada do Caiuá e fez mais 2 quilômetros ali para cima. Então, nós temos buscado parceria e elas têm acontecido. Nesse momento, uma das estradas que a gente tinha projetado para iniciar no ano passado, a gente não conseguiu, a estrada da Brilhante, que já iniciamos também. Os proprietários já tiraram a cerca, nós já entramos. Está um pouco atrasado em função das chuvas e tudo isso, mas já deu início também.
Você está ouvindo Informe Municipal. Saúde.
A Gerência de Saúde, através da Coordenação de Epidemiologia e Imunização, inicia esta semana uma campanha de vacinação contra o HPV e meningite. Segundo a coordenadora nessa área, Danila Queiroz, a vacinação contra o HPV será feita com alunos nas escolas, tanto municipais, estaduais e particulares. A vacina será ministrada em meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A campanha será iniciada esta semana, no dia dia 17 próximo, na Escola Vinícius de Moraes, no bairro Varjão. Dia 22, na Escola Maria de Lourdes Aquino Sotana, no bairro Boa Vista. E no dia 23, na Escola Antônio Fernandes, no Jardim Progresso. Depois continua nas demais escolas. Danila disse que um ofício foi enviado a todos os pais comunicando da importância da campanha. Tal comunicação tem o objetivo de que os senhores pais possam, através de um documento, estar autorizando a aplicação da vacina em seus filhos. Danila informa ainda aos pais que poderão estar levando os seus filhos a uma unidade de saúde mais próxima de seu bairro. Já a vacina contra a meningite será para todas as crianças de 9 a 14 anos. Também à disposição nas unidades de saúde do município. A vacinação é uma parceria com o governo federal. O que é o HPV? O papilomavírus humano, HPV, é um vírus que infecta a pele e mucose e pode causar câncer do colo, de útero e verrugas genitais. Os tipos 16 e 18 causam em torno de 70% dos casos de câncer do colo de útero e dos tipos 6 e 11 são encontrados na maioria das verrugas genitais. Estudos mostram que a vacina tem maior eficácia se for administrada em adolescentes que ainda não foram expostas aos vírus, pois esta idade há maior produção de anticorpos contra o HPV que estão incluídos na vacina. Daí a importância dos senhores pais estarem vacinando seus filhos, protegendo contra esse terrível mal. Não esqueça de levar a carteira de vacinação.
Obras.
Na tarde de ontem, o prefeito Dr. Isauri e a gerente de obras do município de Naviraí, Ana Paula Rocha, efetuaram a entrega de certificados de conclusão de um curso sobre o novo software denominado BIM-BR, uma nova ferramenta de trabalho na área da tecnologia para a elaboração de projetos. O prefeito, por sua vez, elogiou o empenho de cada servidor, dizendo que isso se trata de investimento no servidor, valorizando e aprimorando a capacidade de cada um para que, no futuro, tenhamos mais agilidade e desempenho em suas funções, dizendo que tudo aquilo que o servidor realiza em termos de conhecimento será em prol da população. Solicitou também a todos que abrace a cidade, que Naviraí, na verdade, é de todos nós, destacou o prefeito Dr. Isauri. O arquiteto e urbanista Carlos Eduardo fala sobre a realização e importância do curso.
É isso, Carlos. Um abraço, tudo bem?
Tudo bem. É isso, desenvolvido aqui dentro da gerência de obras, com a participação de vários profissionais que trabalham aqui, visando desenvolver melhores projetos, redução de erros de projeto, melhoria na parte de quantitativos para você conseguir ter mais transparência nos projetos, conseguir fazer análise de custo, análise de sustentabilidade.
Na verdade, os municípios trabalham bastante. A burocracia é muito grande, né, Carlos? E aí é importante que você tenha uma boa ferramenta na mão e técnicos que possam desenvolver esse da tecnologia.
Sim, com certeza. A tecnologia BIM é uma ferramenta que vai auxiliar muito no desenvolvimento de projetos e auxiliar todos os profissionais a fazerem melhores projetos.
Hoje, profissionais aqui da área da gerência de obras trabalham bastante com AutoCAD. Essa nova tecnologia lá pode superar futuramente o AutoCAD também?
Sim, é uma mudança de paradigma. Assim como a tecnologia CAD foi uma mudança muito grande quando saiu do papel para o computador, agora a tecnologia BIM vem também para substituir essa tecnologia CAD, essa tecnologia antiga, por uma nova tecnologia que você consegue construir o prédio, as infraestruturas de forma virtual e consegue simular, fazer simulações.
Uma simulação 3D real.
3D com base na realidade, né? Hoje a gente consegue fazer estudos de volumetria de terreno para saber a quantidade de terra que vai numa obra. Então, isso evita, por exemplo, uma construção que, por ser feita em CAD, pode se deixar passar, por exemplo, algumas informações do terreno. Aí você consegue, com a tecnologia BIM, fazer um projeto baseado na realidade. Isso contribui para a redução de erros e quando você tem, por exemplo, você tem uma obra em que ela foi planejada somente em CAD, você não consegue ter a visão completa de como é a obra, integrada com todos os projetos integrados. Na tecnologia BIM você consegue isso. Você consegue integrar todos os projetos, projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, todos os projetos juntos e você consegue prever problemas que vão acontecer no futuro e conseguir corrigir antes deles acontecerem, né? Então, isso é uma economia que você traz muito grande, além do aumento da qualidade dos projetos.
Para vocês, profissionais, é de suma importância essa tecnologia. Agora, será uma obrigação, você falou em futuro, as gestões municipais adquirir esse sistema de tecnologia?
Sim, vários países já é obrigatório o uso da tecnologia BIM, né, para os projetos de obras públicas, e no Brasil já está começando uma campanha para que, com metas, para que todos os municípios façam e solicitem projetos em BIM.
Todo e qualquer projeto que o representante do município, seja o gestor, o prefeito, procura buscar para o seu município, ele tem que ser bem fundamentado, e essa tecnologia faz com que esses projetos tenham total resolução, como você já disse.
Sim, e você um ganho muito grande nesse sentido.
Tá certo, Carlos, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho.
Obrigado você.
Por hoje é só, tenham todos um bom dia e até o próximo Informe Municipal.
Você ouviu Informe Municipal.